11:05, uma excelente manhã para você que sintoniza 101,9, tá na Polo, tá na boa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Rádio Debate. Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho de 2013. Excelente manhã para você de casa, para você do trabalho, onde você estiver. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero lembrar mais uma vez que vende-se ou troca-se uma casa na Rua Maria Francisca Ramos, número 386, no bairro São Miguel. A casa mede 8 por 18. É uma casa de esquina com 4 quartos, 2 banheiros, uma cozinha, uma sala. Também tem lavanderia com churrasqueira, área de ventilação, jardim de inverno, garagem e por trás uma casa de aluguel já alugada. Os interessados devem ligar para 3731-2368 ou 9404-4218 e falar com Daniel. 11:06, vamos então aos temas de hoje dentro do nosso Rádio Debate. Eleição em brejo. Dr. Edson mata a saudade do seu povo e entra de cabeça na campanha. Está no blog Sulanca News. A volta do Dr. Edson Souza à cidade de Brejo ontem esquentou o clima frio da noite e botou fogo na campanha de Hilário Paulo, que vive na reta final um momento muito bom. Durante todo o trajeto e no palco, as demonstrações de carinho do ex-prefeito com o povo foi recíproco, gerando muita emoção para os que compareceram à manifestação política. As pessoas disputavam um melhor lugar para poder cumprimentar o ex-prefeito, que em seu discurso declarou apoio a Hilário, sem perder esperança na justiça. Agora, Dr. Edson Souza fará porta a porta e entrará de vez na campanha de Hilário Paulo. Suplentes e lideranças do palanque de Dr. Edson aderem à campanha de Roberto Asfora. Está no blog do Ney Lima. O pula-pula nunca foi tão abrangente como o que está acontecendo nas eleições suplementares e brejo da Madre de Deus. De um lado, o deputado Diogo Moraes, do PSB, que antes era cabo eleitoral de Roberto Asfora, do PSDB, agora apoia a candidatura a prefeito do adversário Hilário Paulo, do PSDC. Do outro lado, suplentes e vereadores que foram votados pelo palanque de Dr. Edson em 2012 estão direcionando apoio para a candidatura de Roberto Asfora. Exemplos recentes são as presenças da suplente Zieuza, que obteve 461 votos na eleição passada, e Cido do Caldeirão, que teve 320 votos. O popular Silvio da Farmácia, que historicamente era ligado ao grupo político de Dr. Edson, e a ex-vice-prefeita moça do Tibúcio, também declararam apoio à candidatura de Roberto Asfora. 11:08, estudo do Planalto aponta 3 questões para plebiscito, está no Jornal do Comércio. Nos diversos encontros que vem realizando centrais sindicais, Dilma pede sugestões sobre as perguntas que devem ser feitas no plebiscito, destacando que precisam ser bem objetivas. A presidente quer condensar as sugestões o quanto antes. Ela pretende encaminhá-la ao Congresso até a próxima terça-feira, dia 2, sob forma de mensagem, pedindo a convocação do plebiscito, que teria de ser realizado até agosto. Para a presidente, é primordial que as mudanças sejam aprovadas até o início de outubro e estejam em vigor na eleição de 2014. O estudo do Planalto sugere 3 perguntas. A primeira seria sobre o sistema eleitoral para o Poder Legislativo, se o eleitor escolheria entre um sistema proporcional, como é hoje, um sistema majoritário, apelidado de distritão, ou um sistema distrital misto. A segunda pergunta seria se o eleitor apoiaria lista aberta, como é hoje, com eleição proporcional, ou sistema de lista fechada no partido, ou o voto em 2 turnos, que é chamado de voto transparente. A terceira pergunta seria se o eleitor quer que o sistema de financiamento de campanha continue abrangendo doações privadas, como ocorre hoje. Atualmente o sistema é misto, se poderia ser um sistema exclusivamente público ou se seria um financiamento público de pessoas físicas com limite de contribuição. 11:10 e mais um tema que será abordado dentro do programa de hoje. Daqui a pouquinho teremos Hinaldo Sampaio, direto da capital pernambucana. Gastos com plebiscito podem chegar a 500 milhões, está na agência Estado. O plebiscito sobre a reforma política poderá ser realizado em setembro a um custo de 500 milhões de reais. A estimativa é feita por técnicos da Justiça Eleitoral que, na corrida contra o relógio, tentam calcular os gastos e o tempo necessário para preparar a consulta popular. desde quarta-feira, dia 26, quando a presidente Dilma Rousseff telefonou à presidente do TSE, Carmen Lúcia Antunes Rocha, para discutir questões práticas e logísticas do plebiscito. Integrantes de várias áreas do TSE estão se mobilizando para avaliar as providências e os gastos. Normalmente, uma consulta popular consome orçamento semelhante ao de uma eleição, mas as estimativas atuais são de que o plebiscito sobre a reforma política custará mais do que a eleição municipal de 2012, quando foram gastos 395 milhões. Além da inflação, dois fatores contribuirão para o aumento da conta. Por causa das mobilizações dos últimos dias e os episódios de confronto, a segurança durante o período do plebiscito deverá ser reforçada com apoio de homens das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Música. 11 horas e 11 minutos, vamos então à capital pernambucana falar com Inaldo Sampaio.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
11 horas e 12 minutos, Inaldo, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, as discussões sobre o plebiscito avançaram de ontem para hoje?
Olha, de certa forma sim, Aguinaldo, porque ontem a presidente Dilma Rousseff chamou ao gabinete dela 10 presidentes de partidos da chamada base aliada, inclusive o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, estava lá enquanto presidente nacional do PSB. Pelo que os jornais noticiam hoje, a maioria dos partidos concordaram com a presidente no sentido de se fazer um plebiscito, ouvindo o povo, né, para saber o que é que o povo deseja que seja aprovado na chamada reforma política, mas também houve algumas discordâncias. Por exemplo, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que hoje está sendo presidido interinamente pelo ex-deputado baiano Benito Gama, está substituindo o ex-deputado Roberto Jefferson, que está doente, está com câncer e se licenciou da direção do partido. Benito Gama sugeriu na reunião que fosse incluída na reforma política o fim da reeleição. Os jornais dizem que Dilma fez uma cara feia para ele. Aí, logo depois, ele consertou. Não, presidente, mas só valeria a partir de 2018. Para 2014 ainda valeriam as atuais regras e por aí vai. O presidente nacional do PP, Partido Progressista, defendeu, em vez do plebiscito, que é uma consulta prévia ao povo, um referendo. Isto é, depois que o Congresso votasse as reformas, aí se perguntaria ao povo se estava ou não de acordo com aquilo que foi votado. Isso é o referendo, é a posteriori. Então, ninguém sabe, Aguinaldo, como é que isso vai caminhar. Eu, por exemplo, acho muito complicado essa coisa de fazer reforma política ouvindo a população, porque os temas são muito vastos e muito complexos. Você pode incluir aí a questão do fim do cargo de vice, do fim do suplente de senador. Na minha avaliação, Aguinaldo, para se fazer uma reforma política realmente digna desse nome, precisava que se fizesse duas coisas. Implantasse no Brasil o voto distrital e, em segundo lugar, a coincidência das eleições. Em vez de se fazer eleições de dois em dois anos, como a gente tem, termina a eleição, imediatamente começa o debate sobre a outra, o país vive permanentemente discutindo eleição. Então, fazia todas as eleições no mesmo ano, de presidente, senador, deputado federal, governador, prefeito, deputado estadual, etc., no ano só. E a outra mudança seria o voto distrital. O que é isso? Por exemplo, Pernambuco tem 49 vagas de deputados estaduais. Então, o Estado seria dividido em 49 distritos. Cada partido pode apresentar ou poderia apresentar um candidato a deputado nesse distrito, o mais votado era o eleito, independente da quantidade de votos que viesse a obter. como existe na Alemanha, na França e em vários outros países. Agora, tinha também um complicador. Aí você, por exemplo, você pega aí o deputado Diogo Moraes, que é daí de Santa Cruz. Ele é votado no Sertão, ele é votado no Agreste, ele é votado na Mata. Então, quando fosse fazer a divisão desses distritos, aí qual seria o distrito que ele ia preferir? Isso vale para todos, porque você sabe que, sobretudo os deputados federais, há deputados federais em Pernambuco que foram votados em todos os municípios do estado. Então ele ia escolher que distrito. E outra coisa, quem é que ia fazer a divisão desse distrito? A Justiça Eleitoral ou o Congresso? Então são temas muito complexos, muito e de difícil compreensão por parte do eleitor comum. Mas a presidente se agarrou com isso. É uma forma de, na minha avaliação, de também desviar a atenção da população para os protestos que estão na rua, né? Porque é o seguinte, esse protesto não tem ninguém reivindicando reforma política. Está todo mundo protestando contra a corrupção, a impunidade, a má qualidade dos serviços públicos de saúde, educação, transporte, etc. Mas ela bateu o pé e quer ir adiante com essa reforma. Vamos aguardar para ver que bicho vai dar.
Sampaio, Hinaldo Sampaio, Manassés, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Hinaldo, veja só, do ponto de vista do que você colocou aí do voto distrital, você informa que, por exemplo, exemplificando com a eleição para deputado estadual em Pernambuco, já que são 49 vagas, Pernambuco seria dividido em 49 distritos.
Exatamente.
E cada partido, ou seja, apontaria um candidato para ser escolhido pela população. Digamos assim, um do PSDB, um do PT, um do PV, um do PPS. É dessa forma que você está dizendo?
Exatamente.
Agora veja só, Hinaldo, nesse sentido, não seriam apenas indicados pelos partidos seus caciques? A gente não teria que ter, e seriam as mesmas caras até que os caciques fossem morrendo e outros nomes fossem surgindo dentro dos próprios partidos?
Não, veja bem, esse é um dos pontos negativos do voto distrital. Quer dizer, as pessoas que se opõem a essa tese alegam exatamente isso. Quer dizer, em alguns distritos você ia ter caciques eternos, dependendo naturalmente da divisão do distrito. Agora, de qualquer forma, seria uma forma de você aproximar o deputado da sua base. Por exemplo, vamos supor que aí o Agreste, esse Agreste de vocês aí, o Agreste Setentrional, fosse um distrito. Aí quem é que poderia sair candidato aí por esse distrito? Vamos supor, Zé Augusto, Volney Queiroz, e não sei mais quem aí da região. Então cada partido, se tiver interesse, pode lançaria um candidato, ele só poderia ter voto naquele distrito. Se ele tiver voto num distrito vizinho, não conta. Ele só conta voto. Os votos que ele obtivesse naquele distrito. O mais votado seria o eleito. Agora,
Hinaldo, a discordância está pegando aqui já na rádio. Porque assim, eu, Ney Lima, né? Eu penso o seguinte, ficaria parecido com a eleição de prefeito. A diferença é que poderia aglutinar mais de um município. Porque, por exemplo, se você imaginar que o estado seria dividido em 49 distritos, você não pode imaginar que a região Agreste seria um distrito, seriam vários distritos na região Agreste, não é isso?
Não, eu falei em tese.
Não, em tese, eu entendi, certo, né? Certo. Mas assim, a gente está no campo da opinião, né?
Certo.
Eu não vejo paranoia nisso, não. Eu acho, inclusive, uma boa ideia, porque na prática, o candidato do PSB, que aglutina Santa Cruz, Taquaritinga, Brejo, o PSB só tem um candidato, aí o PSDB poderia ter outro, o PDT poderia ter outro, e assim sucessivamente. Exato. Acho que isso não tira a democracia e faz com que a divisão na Assembleia Legislativa se torne mais uniforme.
Olha, Ney, o seguinte, os defensores dessa tese dizem o seguinte, e nesse ponto eles têm razão, que o deputado eleito por um distrito, as atenções dele estariam voltadas unicamente para aquele distrito que o elegeu. Então, por exemplo, se o Diogo Moraes teve voto lá em Pubi, 1.000 votos em Pubi, teve 2.000 votos em Tuparetama, sei lá. Então, isso não iria mais existir. Ele ia disputar pelo distrito os votos. Ele escolheria o distrito pelo qual gostaria de concorrer. Agora, ele naturalmente iria ficar mais próximo das suas bases e a recíproca também seria verdadeira. As bases estariam mais próximas dele para cobrar, a presença e de cobrar trabalho, etc. e tal. Agora, os que são contra essa tese alegam, isso iria transformar a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal numa grande Câmara Municipal. É também procedente, é uma observação procedente. Agora, qualquer tema desse da reforma política que você pegar, Ney, você vai ter pontos negativos e pontos positivos. Aí o que é que você tem que fazer? Não, isso aqui é mais positivo ou mais negativo? Então, eu, por exemplo, acho que o voto distrital é mais positivo do que negativo. Agora, se você me perguntar se eu acredito que isso vai ser aprovado algum dia no Brasil, eu lhe digo que não. Eu não acredito porque não haverá nunca consenso sobre a divisão dos distritos. Está entendendo? Quem é que ia fazer a divisão dos distritos? O Congresso? Por exemplo, o nosso Zé Augusto. Vamos supor que essa divisão ficasse a cargo do Congresso. Então, certamente, ele ia brigar para que a grande Santa Cruz, vamos dizer assim, incluindo Toritama, Jataúba, Taquaritinga, etc., fosse um distrito. Mas aí poderia vir o Volney Queiroz, que é vizinho, e dizer, não, eu quero incluir Riacho das Almas e não sei o que, Taquaritinga, aqui no distritão de Caruaru. E não ia ter consenso nunca em relação a isso. Então, é uma tese que, embora eu seja simpático a ela, não acredito de jeito nenhum que isso acontecerá. Com relação à coincidência das eleições, eu acho uma coisa mais plausível, entendeu? Em vez de você ter eleições de 4 em 4 anos, fazia tudo um ano só para todos os cargos. Isso reduziria os custos, acabaria com essa coisa do Brasil viver permanentemente discutindo assunto eleitoral e por aí vai. Agora, também não é uma coisa fácil de ser aprovada. Acho que nada desses temas que estão em discussão, por exemplo, financiamento público. Ora, veja bem, você imagine, se perguntar ao povo brasileiro hoje por um plebiscito, você é a favor de que o governo libere dinheiro para os partidos, para que os partidos banquem a campanha dos seus candidatos a deputado federal? Eu imagino que 99% vai dizer que é contra, entendeu? Então, financiamento público, que é uma tese que o PT defende, para isso passar no povo, só quando eu ver. Agora, outros temas de menor importância. Acaba a vaga de suplente senador, não tem nenhum problema, não faz falta nenhuma. Acaba a vaga de vice, não tem problema nenhum. O voto passa a ser obrigatório ou facultativo, como é nos Estados Unidos, por exemplo? Também não tem problema nenhum se fosse facultativo, porque no Brasil o voto é obrigatório. Então, esses penduricalhos aí de reforma, que não, a rigor não iam influenciar em nada, mas as questões assim de fundo que eu acho, essa questão do financiamento público, do voto distrital, coincidência de eleições, essas eu acredito que dificilmente serão aprovadas.
Okay. Rinaldo, obrigado pela sua participação mais uma vez, um bom final de semana e até segunda-feira.
Bom dia para vocês todos e, se Deus quiser, segunda estamos no ar novamente.
Valeu, forte abraço. 11h24 agora, tem intervalo e eu volto já.
Distrito, a questão que você colocou é, Zé Augusto quer ser candidato, João da Silva quer ser também, não é isso?
Isso.
Hoje, no formato que está hoje, se João da Silva, que seria do partido Zé Augusto, não é isso? Do mesmo partido.
Sim.
Quisesse ser candidato, o partido já não daria legenda.
Pode ser,
porque o partido já tem esse poder, isso não está mudando.
Ele pode ser porque hoje, não porque pode. Hoje ajuda o cara. Ele vai levantar mais votos para o partido, isso existe hoje.
Isso é outra grande balela, a questão do Camburim, da
Calda. Eu sei que existe, mas o problema do voto distrital, que vai apontar um só candidato por partido, porque assim que o voto distrital acontece, ele só vai apontar o cacique, Ney. E o sistema vai continuar viciado da mesma forma que está hoje.
Mas isso já acontece, é inevitável.
Mas nós não queremos mudar.
Você está misturando as coisas.
Nós não queremos mudar.
Mas me diga, como é que você vai criar um mecanismo que impeça o cacique ser candidato? Você está tirando a liberdade.
Candidato avulso.
Você está tirando a liberdade do sujeito, está tirando a liberdade do partido.
Nós não queremos mudar. Se nós queremos mudar,
eu sou a favor de candidatura avulsa. Agora que não tem nada a ver com a discussão do voto distrital.
Mas
difere. O voto avulso pode ser aplicado da forma que está.
Para que o voto distrital? Sem precisar do voto distrital. Para que eu voto? Não é para melhorar. Não é, em tese, não é para melhorar. A reforma política é para quê? Para melhorar. Mas se a reforma política acontecer da forma que está, com o voto distrital dessa forma, As mesmas caras que a gente tem no Congresso Nacional hoje vão continuar sendo as
o
mesmas,
voto
não
distrito,
muda nada.
O distrital pode ser aprovado e a candidatura sem partido também pode.
Bem, se for assim, entrar, a gente tem esperança.
Uma coisa não está ligada
a outra. Bom, 11h40... deixa eu entrar nesse debate. Fala, Manuel, senão vai ficar...
Ah, para a gente organizar. O que está acontecendo? A reforma, ela é
eu
muito...
Eu quero uma parte também no...
Ela é muito mais complexa do que apenas o voto distrital. Aí, quando se discute só um tema dela, não pega os outros e todos eles interferem um no outro. O voto distrital é importante? É, para mim, seria excelente. Por quê? Pernambuco será dividido não em 49, como ele falou, mas em 24 distritos. 24, é de acordo com as cadeiras federais. Pernambuco tinha 25, perdeu uma, só vai ter 24 ano que vem. Certo? Então são 24 distritos.
Para deputado federal.
É federal.
Para deputado estadual seria... Não,
47.
Ah, tem que puxar, é a verticalização, é exatamente.
É federal. Isso. Então são 24 distritos. Federal caiu 2, vai para 47. Né? São apenas 47, aliás, estaduais. E
2 estaduais e um federal.
Caiu fora, isso, caiu fora para
uma coisa bem empregada.
Então, esse é o primeiro ponto. Por que o distrital é bom? Porque vai trazer um cara para ter mais comprometimento com a região. Hoje, no Censo Oliveira, tem 40 cidades na mão dele. Ele não vai ter a condição de dar atenção a 40 cidades. Armando tem 25 prefeituras. Prefeituras fora, cidades como Santa Cruz, onde ele não tem a prefeitura, mas tem um grupo que forte. Apoia. Então vai somar aí mais 40 municípios. Como é que Armando consegue dar suporte a tudo isso? E aí você vai focar numa região, aqui, Santa Cruz, Toritama, Brejo, Jataúba, Vertentes, Taquaritinga. Então essa região teria uma cadeira para federal, duas cadeiras para estaduais. Aí você fala, não, mas aí vai ficar só aqueles velhos caciques que já estão se revezando. Isso já acontece hoje, isso já acontece. Né? Zé Augusto hoje é a bola da vez do Grupo Taboquinha. Edson Vieira é a bola da vez do grupo Boca Preta. Se o João da Silva ou o Antônio Pedro quiser ser candidato, vai ter hoje que concorrer com eles dentro do grupo. E a gente sabe que é quase impossível.
E o João da Silva, né? O Zé de não sei quem, ele pode ser candidato se ele for para outro partido.
Porque
como já acontece hoje, não ia mudar nada.
Não tem condições de competir com o Zé Augusto ou com o Edson Vieira. Pelo poder aquisitivo, né? Pela domínio de liderança. Para isso vem o financiamento público, que eu acho que também é importante. É outro tema importante, que é o financiamento público das campanhas. Né, porque aí acaba com o caixa 2. Né, se ele recebe 100 mil reais para a campanha dele e eu recebo 100 mil, e na rua minha campanha é 10 vezes maior do que a de Ney, é fácil detectar isso.
Poxa, como é que eu tenho 100 mil? Eu já discordo de você, porque...
Eu tenho 100 mil e a campanha dos dois é tão distintas assim.
Esse assunto é muito amplo mesmo. Eu discordo de você, porque é o seguinte. Hoje já existem mecanismos que podem detectar isso. Porque a despesa de campanha, ela já é declarada. Então você declara uma despesa de 30 mil e está visível que a sua campanha é de 3 milhões. Então a mesma estrutura da esfera jurídica, de provas, de não sei o quê, para provar que a sua comprovação hoje está infundada, vai estar se tiver financiamento público. Para mim só vai ser mais uma despesa pública. E os caras vão continuar gastando a mesma coisa que gastam hoje.
Bem, 11h43 agora, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Bem, 11 horas e 43 minutos, daqui a pouquinho vamos para o intervalo, então, Manuel Glicério, você quer... Manuel Glicério, Pô, João. Tá aberto o microfone da gente?
É a questão do voto avulso, que esse eu acho que é importantíssimo. Já acontece hoje nos Estados Unidos, lá, uma fundação, uma entidade, uma associação pode lançar um candidato, pode indicar uma pessoa. Fundação Padre Zuzinha. Ela indica uma pessoa. A Casa da Criança pode indicar uma pessoa. Então, esse é importante, porque você acaba furando, né, a preferência dos partidos políticos. O PSDB tem suas preferências, o PTB tem suas preferências. Eu não faço parte delas, mas faço parte da preferência de uma entidade, de uma associação. Então, o candidato avulso, esse sim, seria também um passo muito importante para essa modernização. Agora, quando é que isso vai acontecer? Sinceramente...
Eu acho muito difícil os partidos aceitarem colocar 2014, isso em pauta, se tá eles vão ser prejudicados. Tá
perdido, aliás, isso, né? É uma tese defendida por Joaquim Barbosa.
Porque eu acho que ele também tem interesse, né? Ele tem interesse.
Não, sendo avulso, o Marcos acho Vinícius, que o Brasil interfica
da com vontade
de colocar o nome.
Aí algumas coisas. Aí a Dilma foi, né, para a TV fazer um depoimento absurdo, uma loucura. Recuou em algumas posições dela agora, em relação ao plebiscito, em relação ao referendo. Para 2014, eu acho que está perdido. Agora, é uma coisa que tem que ser discutida urgentemente. Já faz 20 anos que o país vem aí discutindo reforma política. Se discute, quando chega a eleição, não, a eleição é semana que vem, faz uma mini reforma aí só para essa eleição e acabou a história. Agora, isso não pode mais acontecer. Tem que ser realmente definir as eleições. E aí, voto avulso, voto distrital, são fatores que um está interligado ao outro. É só um grande pacote que resolve essa confusão toda, né, que existe na política brasileira.
11h45, agora sim, vamos para o intervalo e voltamos em seguida. 11 horas e 51 minutos. Bem, de volta com o nosso Rádio Debate, para a gente fechar o programa de hoje rapidamente, vamos falar das eleições de Brejo, as eleições suplementares em Brejo da Madre de Deus, eleição em Brejo. Dr. Edson mata a saudade do seu povo e entra de cabeça na campanha. Por outro lado, suplentes e lideranças do palanque de Dr. Edson aderem campanha de Roberto Asfora. Emanuel Glicério, que já começa trabalhando a partir de hoje, na realidade... Programação nova a partir de segunda, mas Emanuel já está aí assumindo o comando a partir de hoje dentro do nosso Rádio Debate.
Bom, primeiro essa questão do Dr. Edson reaparecer no comício, no grande comício ontem do Hilário no Brejo. Só que essa postura do Dr. Edson coloca o Hilário numa situação no mínimo constrangedora, né? Há quem espalhe nessa, esse boato de que Dr. Edson pode voltar a qualquer momento ele pode reassumir o poder, que Hilário é um reserva de luxo. Né, e ele, como reserva de luxo, está lá fazendo seu papel. E isso é muito ruim para a candidatura do Hilário. Né, porque cria uma expectativa em torno do Dr. Edson. Cria aquela coisa, ah, não vou votar não, porque o Dr. Edson vai voltar daqui a pouco. Então, para que votar em Hilário? É complicado para o Hilário a situação. Né, muito complicado para ele. E como falta só uma semana para a campanha de a eleição de domingo a 8, né, uma semana só, não sei até que ponto o Hilário pode tirar esse prejuízo. O grande adversário do Hilário, para mim, nessa eleição, é a abstenção do eleitor do Hilário. O eleitor do Roberto Asfora, ele vai votar em peso, ele vai votar com vontade, com sede. Né? Já o eleitor do Dr. Edson, do eleitor do Hilário, não sei se vai ter essa mesma garra. Então, para mim, esse é o maior adversário do Hilário, que acrescenta com essa falsa esperança de que o Dr. Edson pode votar a qualquer momento. E em relação aos suplentes, até fiquei surpresa. A Cielza, ela está com o Roberto Marcones. A Cielza, ela que assume uma vaga caso a chapa Hilário Maria do Tambor for eleita. Né? Que ela é a suplente... que assumiu o lugar da Maria José. Então, ela está numa chapa apoiando, mas será beneficiada se a outra vencer. Então, é meio que estranha essa relação da Cielza.
Agora, 11 horas e 53, Marcondes.
Eu estive lá e vi a força do comício de ontem. Foi algo histórico dentro de Brejo. Né? E vai dar, logicamente, um grande impulso à campanha de Hilário. Agora, a Mana colocou muito bem, eu já vim dizendo a pessoas há muito tempo que tem que ter cuidado com a abstenção, né? Essa espera para o Dr. Edson, que aconteceu em breve por parte do eleitorado, pode ser muito prejudicial. Agora, cabe a ele não só apresentar, botar a cara ontem, mas cumprir o que disse e ir realmente atrás de votos. E Roberto também começa, o Silvio da Farmácia é um reforço muito importante. Sobretudo que São Domingos terá um papel decisivo nessa eleição.
E ontem, Marcones, a cozinha da casa do Diogo Moraes estava eufórica com números de uma suposta pesquisa, né, onde apontavam um reviravolta nas eleições. A gente sabe que no início...
Reviravolta?
No início todo mundo apostava que a Asfora ganhava de lavagem nessa eleição.
As pesquisas apontavam uma grande, né, diferença.
Uma grande diferença.
Que foi diminuindo,
né? A coisa foi diminuindo. E aí ontem, né, na cozinha dos Moraes, chegou a notícia de uma pesquisa interna, que contraria aquela que o Mário Martins publicou.
Aquela de Magno é uma que tinha no Palácio já uns 20 dias.
Acho que ela daria uma pesquisa
já fria,
que foi requentada.
É verdade.
Né? E aí
foi
chegado ontem na casa dos Moraes esses novos números, uma nova rodada de números, onde apontava aí um reviravolta, e o Hilário já à frente do Roberto Asfora.
E só para não polemizar isso, segunda-feira tem pesquisa em Brejo, e lá para
quarta-feira...
Pesquisa
divulgada?
Pesquisa que será encomendada...
Para divulgar?
Não, para consumo interno.
Para consumo interno, né?
Mas, de qualquer forma...
Porque não tem nada registrado.
Quarta-feira a gente já sabe quem é quem será eleito prefeito de Brejo.
Não tem nada registrado em relação ao Brejo. Tem nada.
Não, né? Só para consumo interno.
Não pode divulgar, né? Não, vou ser rápido, né? Até em virtude do tempo. Só acho reforçar isso que os meninos já falaram aqui sobre a questão do Dr. Edson. Alguns personagens após manter a esperança de volta dele. Isso prejudica e gera um certo prejuízo à campanha de Hilário. Mas concordo com tudo que falaram, a campanha de Hilário cresceu muito nos últimos dias.
Isso poderia até ser trabalhado nos bastidores, né, Ney? Essa questão da volta
do Edson. Mas não dizer, porque a cada passo que se dá e que essa volta de Dr. Edson à prefeitura não acontece, é uma derrota para o grupo, um sentimento ruim.
Não foi levada, pelo menos eu não sei qual foi a estratégia do Dr. Edson não aparecer no início da campanha.
Não, vim
chegar só agora. Não, mas entenda, Ney. Porque, de qualquer forma, para o eleitor de Hilário, Dr. Edson é a última referência de vitória. De vitória.
A estratégia não foi dele, né?
Dá um exemplo. A eleição de muito tempo, de muitos anos atrás, evidentemente, mas a eleição que Aragãozinho ganhou em 92, Hernando Silvestre ficou muito distante do palanque de Salete naquela época. Eu lembro. E o que aconteceu? O prejuízo veio. Por quê? Porque Hernando era a referência de vitória. Era o prefeito que tinha ganhado as últimas eleições. Então, o fato desse afastamento do Dr. Edson, de qualquer forma, essa distância dele deu força a esse comentário de que as esperanças deveriam ser mantidas, de que ele voltaria à prefeitura e por isso ele não estaria engajado na campanha. Resultado é que isso pode trazer algum prejuízo a Hilário.
Bem, 11 horas e 56 minutos, faltando só 4 minutinhos para o final do nosso programa. Vamos falar da nova programação. Já comentamos, já debatemos. Agora vamos fugir um pouquinho do foco da política e falar da nossa programação que começa segunda-feira. Inicialmente, eu quero, Ney, de antemão, agradecer a você pela oportunidade de estar à frente desse programa, o Tribuna do Polo, e, consequentemente, o Rádio Debate, durante esse período de 30 dias. Na realidade, eu assumi esse programa há 60 dias atrás, né? Na administração de Jason, e 30 dias durante a sua administração. Te agradecer pela oportunidade, pela credibilidade, por acreditar no meu trabalho. Tenho tentado, dentro da minha maneira de ser, conduzir o programa da melhor maneira. Tenho certeza que, a partir de segunda-feira, você estará aí conduzindo também esse programa juntamente com toda essa equipe. E o Adielson, que retoma aí o programa Tribuna do Polo a partir de segunda-feira, de 8 até as 11 horas da manhã. Né? Ele que está de volta aí com força total. E eu continuarei, claro, fazendo parte da equipe, só que com outra função, né, que é fazendo reportagens, trazendo matérias e informações para os nossos ouvintes. Mas vamos então falar da programação que começa a partir de segunda-feira. Eu tenho certeza que já criou assim, uma expectativa muito grande por parte dos nossos parceiros, dos nossos clientes, também por parte dos ouvintes que estão aguardando aí essa nova programação, que você faz questão de divulgá-la amplamente, inclusive com carro de som, enfim, fazendo com que o povo saiba e aguarde o melhor da Polo.
Pois é, eu agradeço a você, Agnaldo, até pelo esforço que foi feito, né? Não é fácil substituir um locutor de rádio, é complicado, porque o locutor torna-se um amigo das pessoas e existe um público para cada profissional. E quando você substitui, você meio que pega do zero, né? É algo realmente muito complicado isso. Mas, assim, eu não vou aqui citar a programação, até porque nós temos a chamada, que daqui a pouco ela vai sair novamente, que passa, traça toda a programação, desde da manhã cedo até a meia-noite. Mas só dizer o seguinte, é um desafio muito grande, não é fácil, é a maior emissora comercial da cidade, a maior emissora da cidade em termos de estrutura e enfim, a emissora comercial. E você, em poucas semanas, em pouco tempo, mexer na estrutura da rádio, mexer com a estrutura dos profissionais, situações adversas naturais que sempre existem em mudanças desse tipo, toda mudança gera cicatrizes. Não é fácil fazer isso, não é fácil. Torna-se fácil porque a Apollo já é, torna-se menos difícil porque a Apollo já é uma emissora de sucesso. E aí nós estamos tentando unir esse sucesso em meio a muito trabalho e muito planejamento que se iniciou durante dias, que foram noites, né, nos últimos dias, até que se a gente construísse essa programação que vai sair na segunda-feira e que é apenas parte da mudança. O anúncio que fizemos até agora é apenas parte dele. Porque todo programa que for ao ar a partir da próxima segunda vai ter um conteúdo. E nós divulgamos até agora a programação geral da emissora. Mas não divulgamos ainda o conteúdo de cada programa. E aqui, tenho aqui a figura do Emanuel, que eu quero agradecer essa possibilidade da vinda do Emanuel para compor esse quadro de comunicadores do Rádio Debate. Eu passo a apresentar o Rádio Debate a partir de segunda-feira. E nós vamos ter no Rádio Debate um programa diferente do que temos hoje. Nós vamos permanecer com o debate, mas os dias da semana vão ter aspectos diferentes em meio ao Rádio Debate. Nós vamos ter participação também de figuras políticas dos dois grupos políticos na Rádio Polo FM durante o programa Rádio Debate. Nós vamos ter entrevistas, nós vamos ter um debate entre os próprios vereadores também. E algumas surpresas que estão sendo preparadas para que possa ser lançada dia a dia. E aí as pessoas vão perceber que cada dia terá um aspecto diferente. Isso vai ser muito bom. A mesma questão vai se aplicar também no Tribuna do Polo, que terá mais dinamismo, enfim. Em linhas gerais, eu diria que a rádio ela vai manter a sua característica de conteúdo musical em um determinado percentual e conteúdo jornalístico, sendo que nós vamos tentar fortalecer as duas partes. Muita interação, muita promoção, muita novidade na parte musical e jornalismo mesmo, eficiente, eficaz e rápido na equipe que vai trabalhar conosco a partir de segunda-feira.
Ok. Marcondes Moreno, obrigado por tudo, forte abraço para você.
Um abraço, Agnaldo. Foi um prazer muito grande, né, conviver com essa sua paciência, né, que dá um exemplo grande a gente. E eu fico muito feliz com a vinda do Emanuel Glicério, né? Um programa conseguiu unir Marcondes Moreno, Emanuel Glicério e Ney Lima, né, além do Manassés. Mas nós que fazemos parte do cotidiano da política daqui com informação, com nossos blogs, respectivamente, é algo assim que não é muito fácil você encontrar uma conjuntura para fazer isso. Essa conjuntura foi possível aqui. Eu fico muito feliz que o Manuel é um parceiro de muito tempo e eu tenho certeza que nós vamos continuar com esse sucesso, até porque o Manassés traz um conteúdo muito técnico para as discussões e nos fortalece também.
Manassés.
Agnaldo, foi bom estar esse período aqui com você. Evidentemente, eu agradeço a Ney Lima pelo convite também feito. Lá no... Foi num retiro que eu falei com... Acho que foi
carnaval.
Foi no carnaval, foi. A gente conversou. E estamos aqui. Muito bom também a vinda de Emanuel. Sempre sou leitor assíduo dos três blogs, mas visito diariamente os três blogs todos os dias. E ter Emanuel agora compondo essa mesa, sem dúvida, será para brilhantar ainda mais o programa, aumentar a tecnicidade do debate. Além do que, vocês também têm sempre essas informações nos bastidores que são trazidas para cá. Sem dúvida, a vinda de Emanuel, né, é um grande trunfo para o Rádio Debate.
Só para fechar, dizer também que na parte da semana que vem nós teremos... Ele ia ligar agora, não conseguiu, porque ele está na Rádio Jornal Vivo, Igor Maciel, que é apresentador da TV Jornal, participa também da Rádio Jornal, tem blog político em Caruaru e vai estar participando também a partir de segunda.
Beleza, então. Forte abraço a todos, Emanuel.
Bom, para mim é uma honra fazer parte desse time, né, desse seleto time. É uma honra reencontrar Marcondes Moreno, partir agora para uma estreia junto com o Ney Lima.
Estivemos juntos em um período, não é? Na Rádio Comunidade, no Opinião. Estivemos juntos já.
Um período curto e a gente volta agora num projeto sólido, num projeto que vai realmente tomar conta desse horário político da cidade. Manassés, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. E aí será dias de muitos debates, né? Pode aguardar que bastidores, polêmica e informação, cada um vai trazer ao seu modo, ao seu estilo. Quando juntar esse caldeirão aqui, vai dar o que falar.
Gente, forte abraço a todos. Continuem com a gente. Vem aí o Povo no Rádio com Luiz Carlos hoje. Uma boa tarde, bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Segunda-feira, de 8 horas da manhã. Não percam. Tribuna do Polo com Adielson Galvão. Forte abraço.